Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Débora, muitos de vocês já me conhecem, e hoje eu estou aqui com o nosso gerente de investimentos para falarmos sobre os resultados do seu plano de previdência no mês de agosto. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo novamente.
Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre os investimentos da Energisa Prev mais uma vez.
Boa tarde, Bruno. Bom, esse já é o nosso quarto episódio, né? E hoje a gente vai falar sobre a rentabilidade do seu plano de previdência e também sobre o cenário econômico atual. Bruno, para a gente já começar com a informação que realmente interessa, né, aos nossos participantes, eu gostaria primeiramente que você falasse um pouco sobre a rentabilidade dos planos nesse mês que passou agora, né, no mês de agosto. Vamos começar com a modalidade BD, né, de benefício definido. Queria que você falasse um pouco sobre a rentabilidade do plano 1 e do plano Elétricas BD, para a gente usar como exemplo.
Perfeito, Débora. O plano 1, o Enersul 1, ele teve um retorno de 1,18% em agosto, totalizando 9,08% em 2021. Já o plano Elétricas BD, ele teve um retorno de 0,69% em agosto, totalizando 7,10% em 2021.
Legal, Bruno. Fala agora para gente os resultados dos planos CVs, que é contribuição variável. Vou pedir para você usar como exemplo o plano Energisa Sudeste e o plano SEMATOP.
Bacana, Débora. O Plano Sudeste, ele teve um retorno de 0,09% em agosto, totalizando 2,25% em 2021. Já o Plano SEMATOP teve um retorno de 0,91%, com o acumulado de 2021, 8,25%.
Legal, Bruno. E sobre o plano, sobre os planos CDs, né, de contribuição definida? Queria que você falasse sobre o plano Energisa, que é o nosso maior plano, né, de previdência aqui na Energisa Prev, e também sobre o plano Acre. Queria utilizar esses dois planos aí como referência.
O plano Acre, Débora, teve um retorno de 0,14% em agosto, em 2021, 2,40%. O Energisa CD, ele teve um retorno de menos 1,32% em agosto, e é o único plano que possui rentabilidade negativa no acumulado de 2021, sendo 1,76% negativo. A gente vai explicar um pouquinho sobre o motivo dessa rentabilidade negativa no Energisa CD um pouco mais para frente.
Legal, Bruno. Eu acho que para a gente começar, né, a sua explicação, eu queria que você falasse mais a fundo sobre esses investimentos. Eu acho que para a gente falar um pouco mais a fundo, temos que falar sobre os indicadores, né? Conta para a gente o desempenho desses índices, que é o que reflete o mercado financeiro.
Legal, Débora, ótima colocação. Eu vou trazer aqui alguns indicadores de mercado que balizam um pouco os retornos do plano, dos planos. O CDI, ele teve um retorno em agosto de 0,43%. O Ibovespa, menos 2,48%. O IPCA e o INPC tiveram uma variação no mês de agosto de 0,87% e 0,88%, respectivamente. Esses índices de preço, né, esses índices de inflação, são os, como a gente chama de benchmarks, né, os índices de referência das metas atuariais dos planos de benefício. Acho que um ponto importante que trouxe muito impacto, principalmente para o Energisa CD, foi o desempenho ruim das NTNBs, como por exemplo a NTNB 2050. A NTNB 2050 possui.
Bruno, desculpa te
Oi.
interromper, só para os nossos participantes poderem entender o que que significa NTNB.
Legal. NTNB é Notas de Tesouro Nacional. São títulos públicos indexados ao IPCA. Então, essas NTNBs rentabilizam IPCA mais um juros real, né?
Certo.
E nesse caso, na NTNB 2050, que compõe 25% do patrimônio do Energisa CD, teve um retorno negativo de 2,63%. Então, esse foi um grande detrator de rentabilidade do Energisa CD.
Entendi, Bruno. Bom, agora que você entrou mais a fundo aí no, nos índices, né, de referência, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário econômico que a gente vive atualmente. Falando um pouco sobre economia, né, nós vimos que nos últimos podcasts, uma das principais causas que afetaram a nossa economia foi o avanço da pandemia, né, e agora a gente tem o avanço da vacinação. Então, mas mesmo assim, temos visto resultados negativos. Qual seria o motivo? Por que que ainda nós estamos com esses resultados?
Débora, a gente está passando por um momento muito complexo, tanto globalmente quanto no Brasil. Falando um pouco do mercado global, o avanço da variante Delta da Covid-19, em vários locais do mundo continua desafiando as bolsas internacionais, as bolsas de valores internacionais, que representam, né, o que os sinais de desaceleração da economia. E um ponto importante, mesmo com o avanço da vacinação em vários diversos países, o número de casos, principalmente por conta da variante Delta, tem crescido de forma significativa nos estados menos vacinados dos Estados Unidos ou até mesmo nos países asiáticos que não tiveram muita população vacinada. Um ponto importante também, que foi um fator que trouxe ainda mais aversão ao risco ao mercado global, foi o Ministério das Finanças da China anunciou que ia implantar uma política fiscal mais rigorosa, né, para estimular o crescimento econômico do país. Isso trouxe um certo ruído de como que a China faria isso. Eu acho que o ponto mais importante foi o Banco Central americano ter afirmado que vai reduzir ou que pretende reduzir os estímulos monetários, né? Começando com a redução da compra de títulos. O que que isso acontece, né? Quando os Estados Unidos ele vem injetando dinheiro na economia, ele injeta dinheiro na economia comprando títulos, né? Se ele for reduzir a compra de títulos, ele vai reduzir o dinheiro na economia, você tem menos dinheiro circulando na economia e, consequentemente, você vai ter menos dinheiro aplicando, por exemplo, aqui no Brasil, que é um ativo de risco, se você pensar da maneira que um investidor global pensa. Então, isso é um pouco do que aconteceu no mundo, né? E agora eu vou falar um pouquinho de Brasil. No mês de agosto, o cenário político brasileiro foi marcado por grandes tensões entre o executivo e o judiciário. A política fiscal também tem ocasionado volatilidade nos ativos locais, que diretamente refletido na Bolsa de Valores, que teve um retorno aí, como eu já mencionei, de 2,48 negativo em agosto. Em conjunto a um cenário político complexo, situação fiscal brasileira é difícil. Os dados da inflação brasileira seguem gerando surpresas frente às expectativas, né? E um agravante é a crise hídrica, né, que estamos vivenciando. O aumento da bandeira tarifária, né, gera uma pressão ainda maior sobre a inflação. E falando um pouco sobre Covid, né, a vacinação no país se mantém acelerada, porém o impacto da variante Delta ainda pode trazer e ainda traz algumas inseguranças com relação ao consumo e ao crescimento econômico. Dado que eu falei aqui, né, de mercado de ações, de bolsa de valores, né, já mencionei aqui que teve um retorno de 2,48 negativo. No acumulado do ano, o Ibovespa está com retorno negativo de 0,20%. Pequeno, mas ainda sim, já negativo.
A gente vê aí uma desaceleração da economia, Bruno, no caso.
Débora, não necessariamente uma desaceleração da economia, mas sim uma redução da perspectiva de um crescimento maior para a economia. Eu acho que a bolsa de valores ela reflete muito as expectativas de mercado, as expectativas dos agentes econômicos. Então, quando tem essa percepção, tem esse um resultado negativo, é porque a percepção para frente ela é ruim, não que efetivamente isso vá acontecer, tá? E o último ponto que eu queria falar aqui sobre o cenário, já mencionei um pouco, é a inflação, né? A inflação no mês de agosto, o IPCA, né, que é o índice de preço geral ao consumidor, teve uma variação de 0,87%, chegando a 5,67% em 2021. Isso já é maior do que o teto da meta perseguida pelo Banco Central Brasileiro de 5,25%. O último relatório Focus, que o relatório Focus é uma pesquisa de diversos agentes de mercado, que foi divulgado nessa segunda, no dia 20 de setembro, foi registrado um aumento da projeção do IPCA para o final de 2021 muito grande, chegando a 8,35%. Sendo que um mês antes, na divulgação de 20 de agosto, essa percepção, essa projeção estava em 7,11%. Então, a pressão com a inflação está sendo muito grande, isso está trazendo uma certa, grande incerteza. E quais fatores que estão pressionando a inflação? Alta do dólar, aumento nas exportações, a crise hídrica que eu já mencionei e o preço do petróleo no exterior. Esses são os principais causadores do aumento na inflação.
Entendi, Bruno. Bom, a gente viu então que o cenário econômico está um pouco conturbado, né? Com isso, eu queria saber qual a sua perspectiva aí de retorno para os planos a longo prazo. O que que você acha que vai acontecer?
Débora, uma ótima pergunta. Nós, investidores de longo prazo, fundos de previdência, buscamos ativos que tragam a melhor relação risco-retorno para os planos, né? No médio e longo prazo. O nosso objetivo é entregar no médio e longo prazo retornos acima da inflação. Cada plano especificamente tem o seu objetivo de retorno ou a sua meta atuarial. Por exemplo, os planos CDI da Prev têm como objetivo de retorno de médio e longo prazo o IPCA mais 3,72. O que isso quer dizer? Que a gente vai buscar ativos que, no médio e longo prazo, atinjam IPCA mais 3,72 ao ano. Todas essas metas, todos esses objetivos de retorno foram aprovados pelo colegiado, né, Comitê de Investimento, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo de Energisa Prev. A gente trabalha aqui para poder trazer e para poder buscar sempre a melhor opção de investimento, a melhor relação risco-retorno entre os investimentos para os planos.
Muito bom, Bruno. Eu acho que o mais importante é a entrega de resultados mesmo a longo prazo, né? E a gente seguir a nossa política de investimentos com segurança e com retornos satisfatórios aos nossos participantes, né? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso quarto episódio. Muito obrigada pela sua explicação, Bruno, e os seus comentários. Eu quero lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem, os nossos especialistas estarão prontos para atendê-los, tá? É só ligar para o nosso 0800 372 7738. E nesse número, vocês ainda podem enviar uma mensagem no WhatsApp, que também atenderemos por lá, tá bom? Bruno, muito obrigada.
Débora, eu que agradeço. Agradeço a todos por estarem nos ouvindo e fiquem atentos aqui no próximo mês, a gente traz mais informações para vocês.
Obrigada, Bruno. Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigada e até o próximo.